Reunião da Igreja em Taquarussu, 24 de julho de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a identidade da Igreja. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Glória ao Senhor. O Senhor é digno de ser adorado, louvado. Não há quem seja mais digno do que o Senhor. Vamos abrir novamente uma escritura que ontem nós lemos, João capítulo 14, verso 21, onde o Senhor diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23 diz: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Na verdade, esse texto aqui, ele vai retratar o tipo de igreja que somos. Se nós amamos o Senhor, se nós somos a igreja que satisfaz o seu coração, ouvindo e guardando a sua palavra, guardando seus mandamentos. Se você abrir a palavra também em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Este versículo mostra a identidade da igreja, né? Aonde está a identidade da igreja aí? Porque ela identifica o Senhor, guarda a palavra dele e também preserva o seu nome. A identidade de alguém está no nome, né? Se você vai se identificar como igreja tal a qual os homens deram um nome, então a tua identidade vai ser aquela. Mas nós nos identificamos pelo nome do Senhor. Em que nome nos reunimos? A resposta é bem simples: nós nos reunimos no nome do Senhor. Nós não nos reunimos no nome da associação, no nome da, né, enfim, entidade tal. Nós reunimos no nome do Senhor, né? Nós não somos um clube. Nós somos um povo e somos um corpo, o corpo de Cristo. É muito diferente de ser um clube. O clube, as pessoas vão lá, nenhuma família tem compromisso com a outra, participam lá o dia inteiro juntos, na piscina, nas atividades, mas no fim, eles estão todos separados. Mas nós não, nós somos um, pelo nome do Senhor Jesus. E pela palavra dele, que nós valorizamos, nós somos dirigidos por ele, somos pastoreados por ele, apacentado por ele. Muitas vezes nós gostamos do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Mas daí vai ver uma ovelha rebelde, que não é pastoreada pelo Senhor, né? Mas ele, quando ele só usa como chavão, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas se nós formos considerar a literalidade desse versículo, vamos dizer assim, ó, melhor dizer assim, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Eu me satisfaço dEle, eu obedeço a Ele, eu vivo da palavra dEle. Eu tenho vida no nome dEle. Né? Ninguém tem vida pela entidade religiosa que frequenta. Tem vida no nome de Jesus. Né? Se você ler, vamos conferir isso em João capítulo 20. João 20. Essa igreja que agrada o coração de Deus, que se identifica com Ele. João, Evangelho de João, capítulo 20, o verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aí. Esse nome tem vida. Esse nome nos fascina. Esse nome é como um unguento derramado. Cantares diz isso. Ele traz realmente um sabor muito melhor para nós do que a vida comum. A vida realmente está no nome de Jesus. Se faltar este ou aquele irmão, mesmo assim vocês têm vida quando se reunirem no nome de Jesus. Né? Porque é o Senhor que sustenta sua igreja com sua vida. Então, a igreja se identifica com o Senhor. Ela ouve a sua palavra, ela obedece a sua palavra, conserva a sua palavra e tem o seu nome. O nome de Jesus é a sua identidade. Nossa identidade é o Senhor. Né? Tanto que a igreja, nós todos seremos transformados na eternidade, a imagem que teremos. Qual é? É a imagem do Senhor. Nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Como nós estamos sendo trabalhados? Pela sua palavra que nos vai transformando. É por essa razão que o Senhor quer que nós tenhamos toda a atenção para ouvi-lo. Né? Vamos... ler uma passagem aqui de Josué, capítulo 1. Capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué 1. Vamos ler do verso 1 ao 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esta escritura, ela vem para trazer nossa fé à luz. Quer dizer, você possui só até onde a tua fé alcança. Aonde a tua obediência alcançar, você alcança. Porque ele disse, verso 3 aí, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. A terra de Deus é tão vasta, mas só alcançamos aquilo que a medida da nossa obediência suporta alcançar. Se a nossa fé vai crescendo a ponto de que nossa obediência vá crescendo também, não pode crescer a fé e a obediência não? A fé cresce, a obediência cresce. Né? Quanto mais nós cremos, mas obedecemos o Senhor. Não é? Então, mais posse da terra vamos ter. O que significa aquela terra que o Senhor tem dado? Significa Cristo mesmo. Mais diligente você for, mais alcança. Mais pronto a obedecer, mais alcança. Então, menos obediência, menos alcance daquilo que Deus tem para você. Não vamos pensar aqui em bênçãos, porque bênçãos você não vai precisar alcançar. Você já recebeu. Diz Efésios 1:3, pode ler lá. Efésios 1:3, alguém pode ler para mim? Que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém?
Amém.
Bênção você tem de sobra. O que você precisa alcançar? O abençoador. É isso que você precisa. Bênção nós temos, Senhor Nelson. O que precisamos é o abençoador. E quanto mais nós ouvirmos o abençoador e a nossa fé se avolumar, crescer, desenvolver, a nossa obediência também for constante, perseverante, mais do Senhor vamos alcançar. Mais do próprio Senhor, do abençoador. Não só das bênçãos, do próprio Senhor. O Senhor quer que a gente ouça Ele, escute Ele, com um objetivo. Qual o objetivo? Sermos transformados. Né? Quando a gente se converte, e a gente é novo convertido, nós não somos muito melhores do que um ímpio lá fora. A única coisa é que agora nós somos salvos. Mas ainda temos muitas coisas que precisam ser arrancadas de nós. Precisamos ser libertados. E isso vem pela transformação. A palavra de Deus vai limpando, vai lavando a nossa vida. Nós vamos deixando as coisas do velho homem para trás. E vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. É isso que vai acontecendo na nossa vida. É. Olha, tem crente que fala assim, olha, eu falava muito palavrão, agora falando um pouquinho, então... Ainda está falando. Porque ele está sendo transformado. Tem que ir limpando isso aí, né? O Senhor, para isso a gente ouve a palavra, a gente ouve o Senhor. Ele vai lavando até nós tornarmos brancos para ser aquela noiva perfeita do Cordeiro. Né? E ele vai nos transformando. Mas uma coisa que você tem que fazer, um posicionamento firme de fé. Eu vou alcançar o que o Senhor me deu. E você avançar nesse sentido. Deus fala para Josué algumas coisas. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Esforça-te. Esforçar-se significa tomar isto como mandamento e não ficar preguiçosamente com a barriga para cima num sofá, né? Sendo que você tem que ser um batalhador, sendo que você tem que ser alguém diligente e buscar a face do Senhor, procurar o Senhor. Temos uma Bíblia que tem 66 livros. Não vamos ficar com ele fechado. Vamos ler. Como Deus fala, verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Pastor Adonias falou uma frase até cômica, né? Uma frase cômica. Ele falou assim, Deus usou a mula do Balaão, mas não usa burro. Então leia a sua Bíblia. Né? Leia a sua Bíblia para compreender a palavra de Deus. Para se munir do conhecimento da sua palavra, praticando, se conduzindo por ela, tendo fé para se conduzir pela palavra. Muitos crentes vão crescendo e vão ficando dependente sempre de pedir, ah, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Porque eles preferem perguntar do que ler a sua Bíblia. É melhor ler sua Bíblia. Você tem o Espírito Santo. Compare uma coisa aqui. Há duas coisas importantes na vida do crente. A Bíblia como palavra de Deus e o Espírito Santo. Você tem que ter as duas coisas. Vamos considerar, fazer a mesma analogia que um irmão fez. A Bíblia é a bússola. Só com a Bíblia você vai no meio de uma floresta, da floresta amazônica, você está perdido. Né? Mas o Espírito Santo é o guia. Para atravessar a floresta amazônica, você vai precisar do guia. Aquele que conhece o caminho. Aquele que nos guia em toda a verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Aquilo que não compreendemos, o Espírito Santo pode nos ensinar. Você tem que ter uma outra coisa na tua vida. É aprender a dobrar os joelhos. E orar. Para que o Senhor te ensine. Para que o Espírito Santo te guie. Nós não somos agora um povo que estamos mais desgarrados. Não estamos mais. Nós temos um pastor. Né? O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo nos ensina toda a verdade. Nós precisamos, quando ouvimos uma ministração, vamos orar para entender. Vamos dobrar os joelhos. Senhor, me ensine, me dê entendimento, faça-me entender. Quanto mais ouvimos o Senhor vai realmente dar a nós compreensão e vai nos transformar. Perdão por contar uma experiência aqui minha, pessoal, né? Mas quando me converti, eu levantava todo dia um pouco mais cedo. Escutava uma mensagem de uma hora, ou às vezes a mensagem dava uma hora e meia, ouvia a mensagem, eu orava e lia a minha Bíblia. Isso desde que me converti. Hoje, às vezes, eu não consigo achar mais. Antigamente eram as fitas cassetes, né? Bem antigo. Colocava no gravador. Hoje é mais fácil, põe um pendrive, eu ponho um CD e escuta a mensagem. Aviva teu espírito. Tua fé aumenta. É vivificado teu coração. Como disse o irmão Stephen Kahn, ele está com 100 anos hoje. E ele mesmo diz, eu estou aprendendo. Está aprendendo. Temos que estar sempre ouvindo, lendo nossa Bíblia e orando. Essa é a vida do crente. A vida para fortalecer-se individualmente. Vamos ver agora Lucas 10. Tudo isso vai produzindo um amor pelo Senhor. Produz um amor em nossas vidas pelo Senhor. E ao mesmo tempo vamos sendo transformados. Lucas 10, a partir do verso 38, a história de Marta e Maria. Essa história pode, você pode se identificar com ela, né? Ela não foi escrita para dizer alguma coisa dos erros de Marta e da virtude de Maria. Não. Os erros das Martas e das Marias daquele tempo e de todos os tempos. Né? As virtudes das Marias e os erros das Martas. Né? Elas nos representam. Porque mesmo este pequeno lar representa a igreja toda. Ali tinham três pessoas que se reuniam com o Senhor Jesus. Uma família simples, mas que estava reunida com o Senhor Jesus todos os dias. Estavam em torno do Senhor. Mas só que a princípio, quando o Senhor chega nessa casa, eles estão completamente desordenados. Eles estavam como crianças inquietas, sem realmente um posicionamento, um equilíbrio, uma ordem, sem uma disciplina. Estavam nessa situação. Vamos ler a história. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Irmão, quando o Senhor nos encontra, nós somos desconhecidos dele. Nós somos um certo sujeito, uma certa mulher chamada Marta, né? Mas quando o Senhor trabalha na nossa vida, nos tornamos pessoas distintas de todas as demais pessoas. Quanto mais perto do Senhor nós estivermos, mais distintos seremos. Quanto mais próximo do Senhor, mais importante seremos, porque não por nós, por causa do Senhor. O Senhor em nós. Né? Então, nós vamos ver que, se você olhar mais cuidadosamente os evangelhos, você vai encontrar no livro de João o quão importante é essa mulher chamada Marta. Aqui parece que está obscurecida, ela não é importante. Mas depois de um trabalhar maravilhoso do Senhor, como mudou aquela mulher? Nossa, quando conheci a Dionísia, eu nunca imaginava que seria a Dionísia que é hoje. Quando olhei ela, bem simples, não tinha a comunhão que tem hoje com o Senhor, nem o conhecimento. Mas o Senhor trabalhou. Claro que está trabalhando ainda. Há muitas coisas que nós retemos. Então, aquilo que nós retemos, o Senhor vai deixar intacto. Mas aquilo que nós entregamos vai sofrer uma alteração. Porque o Senhor realmente, o Senhor é amoroso. Ele não vai chegar, vamos por assim, amarrar Jaci no toco aqui, agora vou te transformar. Não. O que você entregar, Ele vai trocar. O que você entregar teu, Ele vai trocar pelo dele. Não é verdade? Se você entrega o teu caráter, Ele põe o dele no lugar. Irmãos, esse é o segredo de quem está vivendo a palavra. De quem está realmente em comunhão com o Senhor. Né? Aí, vamos continuar, 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Nesse caso aqui, nesta escritura, vai realçar a Maria. Mas lá adiante, quando o trabalhar de Deus tiver sido concluído, não vai realçar nem Marta, nem Maria, nem Lázaro. Eles são um corpo. Eles têm um coração. Agora ninguém é maior. Quando Jesus encontra essa família, Marta é maior. Marta governa a casa. Marta dita as coisas que tem que ser feitas na casa. Mas lá na frente ela não dita nada. Ela só serve. Ela mudou completamente. Então lá você não vê Maria sobrepondo, Marta não está sobrepondo nem Lázaro. Eles realmente estão nivelados em Jesus Cristo. É isso que acontece na vida da igreja. Aqueles que realmente se entregam ao Senhor, ao trabalhar de Deus, se nivelam a Jesus Cristo. Todos ficam nivelados. Então, tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Grave bem, grife na tua Bíblia, ouvia a sua palavra. Qual é a maneira de Deus transformar nossa vida? É ouvindo sua palavra, assentando-se aos seus pés, aquietando a alma, sossegando nossa alma e deixando o Senhor fazer o que Ele quiser na nossa vida. E Ele vai transformar. Ter um coração habilitado, treinado para ouvir a palavra do Senhor. Assim como alguém que vive lá no campo, bem longe da cidade, consegue ouvir o grilo fazendo cri, 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 né? Um fazendeiro veio de longe, foi para a cidade, ele está andando na cidade e de repente ele para. E o outro fala, não, vamos lá no shopping, vamos ver as lojas. Ele, não, espera aí um pouco. Ele foi escutando. Chegou perto de um muro, algumas pedras ali. Ele conseguiu encontrar um grilinho que estava lá, fazendo o seu barulhinho. Ouvido treinado para ouvir. Quando nós vamos descobrir que Deus está falando? Quando a gente for treinado a sentar e ouvir a palavra do Senhor. Agora, veja. Maria ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Você sabe como é que foi essa atitude de Marta? É como se chegar perto do Senhor, o Senhor está ali, dizer assim, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude. Uma atitude. É assim que foi a atitude dela. Esta é a forma, a expressão, porque você lendo aqui, você não vai imaginar. Mas é como que você ficou nervosa e sacudiu o Senhor. Então, considere uma coisa. Quem era senhor daquela casa? Com o nome de mulher. Era Marta. Agora, o Senhor está querendo colocá-la na posição de ouvir, para ser treinada, trabalhada, transformada, e Jesus ser o Senhor daquela casa. Jesus ser o cabeça daquele lar. Porque ali estava se formando o modelo de igreja que Jesus queria. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Você sabe quando há ansiedade e fadiga, né? Aquele estresse. Não é uma coisa simples, né? O camarada fica nervoso. Porque não para diante do Senhor. Não ouve. Então, sua fé não avança, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra do Senhor. E aí ele não avança, ele não é transformado. Nós estamos nesse mundo e precisamos sempre dar valor à nossa comunhão com o Senhor. Nosso coração não pode estar ocupado com muitas coisas. Tem que estar ocupado com uma coisa só. Primeiro que não temos capacidade de se ocupar com muitas coisas. Então Marta estava ansiosa e afadigada com muitas coisas. Por isso que a palavra do Senhor orienta que a gente não deve dever coisa nenhuma para ninguém, porque isso incomoda a gente. A gente fica ansioso. A gente não consegue dormir direito. A gente fica incomodado. E os cobradores em cima. Não tem como. É por isso que a gente não deve andar ansioso, porque nós vamos adquirir muitas coisas, mas também muitos comprometimentos financeiros. Muitas dívidas. E aí nós vamos nos incomodar. Deixaremos de ouvir o Senhor. Precisamos realmente ouvir o Senhor para não se meter naquelas coisas. Né? É isso que é importante. Ouvir. E aí nós seremos livrados. Então diz assim. Mais uma, verso 42, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Por que que a Maria sentava aos pés do Senhor? A referência ali diz que ela ouvia a sua palavra. Mas qual era o interesse? Era só ouvir a palavra? Não. Ela sentou aos pés do Senhor por sua grande admiração pelo Senhor. Porque ela queria ganhar o coração do seu Senhor. Quando nós amamos muito o Senhor, só assim nós vamos ganhar o coração dele. Nós vamos conquistar a sua amizade. Quando nós admiramos muito, o Senhor fala no livro de Cantares que a Sulamita conseguiu ganhar o coração dele com o seu olhar, sua admiração. Nós temos que ter uma profunda admiração pelo Senhor. Como gostamos de ouvir aquelas pessoas que admiramos. Não é verdade? Gostamos de ouvir, sentamos e ficamos hora conversando com a pessoa, escutando ela falar. Quanto mais é maravilhoso sentar e ouvir o Senhor por horas. Nós construirmos essa comunhão. Valorizar extremamente, admirar extremamente o Senhor, assim a igreja realmente será restaurada na sua posição. Né? Termos essa comunhão, né, de admiração pelo Senhor e despertar no nosso coração realmente o alto valor que tem a sua palavra para mim. A palavra dele tem muito valor. A palavra de Jesus é palavra de amor para nós. É uma palavra de instrução para que nós prosperemos. Por isso que ele falou para Josué, então farás prosperar o teu caminho. E tão prudentemente te conduzirás. Você terá êxito na tua carreira. Você terá sucesso. Por causa do teu amor e da tua apreciação pelo Senhor. E outra coisa, a tua apreciação pelo Senhor redundará numa glória maravilhosa quando Ele voltar. A igreja precisa amar mais o Senhor. Apreciar mais o Senhor. Ardentemente ter um profundo amor pelo Senhor. Quando a gente reunir, quando a gente estiver junto, o nosso assunto é o Senhor. O nosso assunto é Ele. Ele é o nosso assunto. Temos que realmente cultivar esse profundo amor pelo Senhor. Se você olha agora, esta é realmente o ideal de Jesus. Essa escritura aqui foi influenciada pelo apóstolo Paulo. Quem foi Paulo? Lucas andou com Paulo e Lucas não andou com Jesus. Ele catalogou todos os passos de Jesus, consultando apóstolos, enfim, todos. Ele fez um relato. E maior relato, maior influência aqui está do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Um irmão que em tudo realmente admirou Jesus Cristo, em tudo. Ele passou por todas as experiências que Jesus passou na Terra, exceto a cruz da redenção. Mas até na sua morte ele foi decapitado. Sua morte foi assim. Depois de estar na prisão, ele foi tirado de lá para morrer. Mas em tudo ele procurou ser semelhante a Jesus. Ele imitou a Jesus. E ele teve a ousadia, foi dos apóstolos, foi o que teve a ousadia de dizer: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Agora, se você olha em João 12, é o final do processo. Aquela família foi transformada. Se você olha em João 11, Lázaro morreu. Estava doente, enfermo. Nessa primeira escritura ele nem aparece. Mas daí ele aparece em João capítulo 11... E no capítulo 12 nós temos já a transformação que ocorreu pelo fato de eles aprenderem a ouvir o Senhor. A Marta e a Maria aprenderam a ouvir o Senhor. A Maria deu início porque ela admirava o Senhor. Passou a admirar o Senhor. Mas a Marta admirava muito o serviço, admirava muito as coisas, admirava fazer as coisas. Essa era a sua, realmente, o que tinha na sua veia, né? Então, ela achava que isso era mais importante para o Senhor. Mas o mais importante é o Senhor mesmo. Ele é mais importante, né? É a Ele que nós devemos dar honra. É a Ele que nós devemos obedecer. Né? Então, capítulo 12 de João diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e olha só, e Marta servia. Aí, como está Marta aí? Completamente posicionada, ela não está mais distraída, afadigada com muitas coisas, ela está servindo, houve um trabalhar de Deus. O Senhor trabalhou na sua vida. E no capítulo anterior, se você ler, vai dizer assim que Jesus amava a Marta. Continuando aqui a leitura. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Ué, mas onde estava Lázaro antes? Estava morto, ele não aparecia em cenário nenhum. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aí, aqui está o resultado, fruto de ficar aos pés de Jesus, admirando Ele e ouvindo Sua palavra. Não significa que nós não vamos fazer nada neste mundo, porém, em todo tempo, Jesus vai fazer tudo em nós. Em todo tempo, a palavra do Senhor vai estar sendo ruminada por nós. Eu não sei, os irmãos trabalham aqui nesse lugar de fazenda e tem gado, tem vaca. Diz que a vaca tem 4 estômagos. A ovelha também. Tem mais de um estômago. E quando nós ouvimos a palavra, nós não vamos esquecê-la tão rápido. Nós ouvimos e ruminamos. Você vai ver a vaca está deitada, porque ela está deitada e mastigando. Por quê? Ela tirou o alimento novamente que foi para o estômago e trouxe para a boca e mastigou mais um pouco para sugar todos os nutrientes. Foi isso que aconteceu com Maria. Maria ruminava a palavra. Ela ouvia e ruminava porque admirava o seu Senhor. Porque a essência da palavra é a própria natureza do Senhor. A palavra que vem e penetra dentro de nós, né, vai nos fazer a imagem do Senhor. Porque Ele é o Verbo encarnado. E as Suas palavras não são simplesmente coisa comum. São Espírito e vida. Então, por isso que quando a palavra poderosa de Jesus entra em nós, fará uma grande transformação. Uma profunda transformação. Nós seremos transformados, mudados, de glória em glória. A palavra de Jesus tem poder porque, pense bem, eu falei da criação do universo e que o Senhor gastou mais na redenção do que gastou para criar o universo. Porque, irmãos, o universo Deus criou com a sua palavra. Mas nós, Ele criou com a morte do seu Filho. Foi muito mais custoso. Né? Mas a palavra que eu quero mostrar é a palavra de Deus tem poder. Então, sentemos. Vamos ouvir sua palavra. Porque quando ouvimos sua palavra, é a Ele mesmo que nós estamos recebendo para dentro de nós. Né? Ele disse, quem de mim se alimentar, por mim viverá. Então, quem comer dele, vai ser semelhante a ele. E é por isso que aqui, Maria faz um ato muito interessante. Esse vaso de alabastro, refere-se a um ano de serviço salarial. Ela guardou salário mês a mês para chegar no fim daquele ano, ou talvez mais do que um ano, e comprou o vaso de alabastro. Mas por quê? Porque quanto mais ela admirava o Senhor, mais ouvia o Senhor, mais ela ficava presa no Senhor, a ponto de que ela não podia representar a entrega do seu amor para ele de volta, como retorno, com apenas um simples presente. Ela foi guardando dinheiro, mês a mês, até chegar a mais de um ano de serviço. E daí, comprou o vaso de alabastro, que não é um vaso grande, seu Nelson, é um vaso pequeno. E aí despejou sobre o Senhor. No fim, quando o Senhor trabalhar na nossa vida, nós vamos se quebrar por amor dEle. Nós vamos nos desperdiçar. Judas disse, para que esse desperdício? Nós vamos ver os discípulos censurando ela. Olha, irmãos, às vezes nossa vida escondida no Senhor é um desperdício, né? Olha, quem poderia dizer, vamos supor assim, o Atmani foi preso, um irmão cheio de Deus, e foi preso. Muitos irmãos, por certo, pensaram, um desperdício. O Atmani ser quebrado como foi quebrado. Saiu do cenário da igreja. Saiu do cenário do mundo. Foi parar numa cela de... dava 1,80m de largura por... o chinês é meio alto, né? Então dava quase 3 metros por 1 e pouco. Ficou 20 anos ali, porque amava o Senhor. Nós precisamos realmente amar mais o Senhor. Então, veja o verso 4 aí, de João 12. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse... Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? 300 dinheiros, irmão, era muito dinheiro. Era bastante dinheiro. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Se nós olharmos o Evangelho de Mateus, Jesus repreendeu os discípulos, porque não foi só Judas que fez essa censura, foram todos eles. E Jesus disse assim, aonde quer que este evangelho for pregado, será referido o que ela fez. É por isso que está escrito aqui. Os apóstolos obedeceram ao Senhor. Escreveram sobre ela. Os apóstolos que já tinham aprendido o que Maria aprendeu, agora escreveram sobre ela. Eles na hora rangeram os dentes como leões, censurando o desperdício que ela estava efetuando. Mas depois tiveram que, como cordeirinhos, escrever nos seus evangelhos. E há algo que... há coisas que todos os evangelhos escreveram e João não escreveu. Mas este fato ele escreveu. Porque o Senhor falou que aonde fosse mencionado o evangelho, teria que se escrever desta mulher, porque ela representa aqueles que amam o Senhor e que ouvem sua voz, são transformados à sua imagem. Então o Senhor disse, vão escrever. Então quando cada um estava lá, sendo inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falou, lembre da história de Maria. Vocês têm que escrever. Irmão, a Bíblia diz assim, quem ama o Senhor é conhecido dele. Está escrito. Quem ama o Senhor é conhecido dele. Quem é importante para o Senhor? Quem se torna importante? Não importa que você não seja importante entre os homens, mas que seja importante diante de Deus. Que Ele te conheça. Paulo, quando está escrevendo aos Gálatas, ele diz, conhecendo a Deus, opa, faz uma vírgula. Oh, errei. Antes, sendo conhecido de Deus. Quem ouve o Senhor e dá importância ao Senhor e à sua palavra, é conhecido de Deus. O que me ama, guarda a minha palavra. E eu me manifestarei a Ele. Vamos dar esse valor ao Senhor, sua palavra. Todo dia, dobre seus joelhos e se apresente ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu te amo. Quero ouvir a tua palavra. A tua voz é doce. Eu quero te escutar. A igreja será transformada. Muitas coisas vão acabar. Muitas picuinhas entre os irmãos, muitas críticas, muitas queixas, muitas hostilidades, muitas murmurações se acabam quando nós ouvimos o Senhor, quando nós amamos o Senhor. Que nos importa se alguém nos ofendeu, se o Senhor realmente é a minha maior satisfação? E o Senhor quer encontrar uma igreja que satisfaça o seu coração. E é esta igreja que guarda a sua palavra, que ouve e que dá valor ao Senhor. Ama o Senhor. Amém, irmão? Vamos orar. Curva a tua cabeça e agradece o Senhor. O Senhor te chama para ser aquele que realmente tenha Jesus como o amado da tua alma. Glórias ao nome do Senhor. Ore ao Senhor. E você não vai estar distraído por nada. Não fique distraído, ocupado. Ocupado interiormente e também exteriormente, ocupado com muitas coisas. Fale para o Senhor. Senhor, hoje eu quero que o Senhor ganhe meu coração. E eu quero te amar tanto que possa ganhar teu coração. Se posicione hoje. Glória a ti, Senhor. Vamos tirar esse tempo para ter contrição no nosso coração, para louvarmos e adorarmos o Senhor com verdade.